Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Domingo, 23 de março de 2025. A revista francesa L'Express traz uma entrevista inédita com o conselheiro que moldou Putin para proteger a grande civilização nórdica. Em seguida, vamos ouvir uma reportagem sobre casos de xenofobia em Portugal relatados por brasileiros. Esporte em Foco, vamos conhecer Kirsty Coventry, eleita esta semana a primeira mulher que irá dirigir o COI, Comitê Olímpico Internacional. E não perca mais um episódio do nosso curso de francês Parlez-vous Paris.
A semana na imprensa.
Lúcia Miesel.
A revista francesa L'Express desta semana publica uma entrevista exclusiva com o conselheiro que moldou o presidente russo Vladimir Putin para implementar o sistema político em vigor no país desde os anos 2000. Vladislav Surkov jamais havia concedido entrevistas desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Pouco antes do começo da guerra, o conselheiro havia declarado no Telegram que considera o país vizinho uma entidade política artificial que só poderia ser tomada pela força. O homem que forjou o putinismo durante duas décadas explicou à L'Express como Moscou visualiza o futuro a longo prazo, ao contrário do presidente americano Donald Trump. Ele disse que o Ocidente quer submeter a Ucrânia à força e nós, russos, não compreendemos muito bem por quê. Foi Surkov quem transmitiu a Putin conceitos como o da democracia soberana, um eufemismo para designar o poder autoritário russo, esclarece a revista. Também da oposição sistêmica, ou seja, permitir a existência de alguns partidos políticos, à condição que não ameacem o poder do Kremlin. E do mundo russo, a esfera de influência de Moscou, que não tem fronteiras. Nós nos espalharemos em todas as direções, como Deus quiser, disse ele à publicação francesa. Desde 2020, Vladislav Surkov tomou distâncias do Kremlin, mas as razões permanecem um mistério. Uma das evocadas é que ele esteja na linha de sucessão de Vladimir Putin.
Reportagem.
Luciana Quaresma.
Nos últimos anos, Portugal tornou-se um destino popular para imigrantes, especialmente brasileiros em busca de novas oportunidades. No entanto, há um aumento preocupante de ataques xenófobos contra essa comunidade, segundo dados de entidades como a Agência para a Migração e Asilo e a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, que registrou um aumento de 30% nas queixas de xenofobia entre 2022 e 2024. Só no ano passado, 150 casos envolveram brasileiros, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Casos como o da empresária de 38 anos, Larissa Abreu, que relatam vivências de discriminação.
Eu estou em Portugal desde 2018 e, de fato, nos últimos anos, realmente tem tido assim, um aumento enorme de relatos de xenofobia contra brasileiros aqui em Portugal, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais. No meu caso específico, além de situações sutis de preconceito no dia a dia, eu sou constantemente atacada nas redes sociais simplesmente por compartilhar as minhas experiências. Quem me acompanha e me conhece sabe que eu adoro viver em Portugal, mas eu também não faço vista grossa quando tem algum serviço, alguma experiência que poderia ter sido melhor. E no momento que eu exponho isso, seja de forma presencial ou nas redes sociais, de forma educada, elegante, mesmo assim eu sou alvo de ataques violentos. Que vão desde assim, volte para sua terra, até insultos extremamente agressivos, como sua favelada, sua macaca. Isso, para mim, só mostra como ainda existe uma resistência forte em aceitar qualquer crítica vindo de brasileiros, mesmo quando é uma crítica construtiva.
A AIMA indica que a população brasileira é a maior comunidade de imigrantes em Portugal, com mais de 500 mil residentes. Este crescente fluxo migratório reflete as condições favoráveis em Portugal, mas também expõe desafios no combate à xenofobia. A advogada brasileira especializada em imigração, Ana Luísa Pereira, que mora em Portugal desde 2020, foi vítima de xenofobia nas redes sociais recentemente. Resolveu denunciar, mas enfrentou desafios.
O principal desafio jurídico, assim, vamos dizer, enfrentado nesse processo, especificamente no meu, dessa última denúncia que a gente fez, foi em relação à dificuldade inicial de se fazer o registro dessa denúncia. Então, nós nos dirigimos a uma esquadra, a PSP, a delegacia, que seria no Brasil, aqui em Cascais, e de cara o policial disse: bom, a senhora sabe que isso aqui não vai dar em nada. A senhora sabe que vai ser difícil conseguir os dados dessa pessoa, porque a primeira pergunta que ele me fez é se eu sabia os dados do agressor, né, da agressora no caso. E, obviamente, a gente foi agredido em rede social, eu não tenho esses dados. Isso, na minha profissão, eu enxergo que tanto no Brasil como aqui em Portugal, é muito difícil quando a gente tem um crime que não é visível, ou seja, uma lesão, uma agressão física que você possa ver, um roubo, né, que você tenha provas de que você passou por aquela situação.
Para quem é vítima de xenofobia, a advogada dá dicas de como agir.
Primeira coisa, insista muito. E o segundo ponto, leve o que você puder de prova em papel, porque a gente está falando de crime que aconteceu em rede social. Então, imprima, tire prints de tudo que aconteceu. Se forem áudios, leve os áudios, de preferência transcritos. Eu sei que dá trabalho, mas vamos fazer. E se puder também levar um resumo do que se trata, já ajuda bastante, tá?
A carioca Ticiane Fidelis, há 6 anos em Portugal, diz que vem sofrendo com um preconceito. Segundo ela, a impunidade e o cenário político atual são favoráveis para os agressores.
Eu acredito que isso esteja muito relacionado ao contexto político atual de Portugal. O país atravessa um momento em que os imigrantes têm sido usados como bodes expiatórios e sendo responsabilizados por diversos problemas. Se o problema da habitação é culpa do imigrante, o problema da saúde é culpa do imigrante, sabe? E além disso, há um sentimento de impunidade que incentiva esse tipo de comportamento. Porque quando figuras políticas fazem um discurso contra os imigrantes, muitas pessoas se sentem legitimadas a expressar atitudes xenofóbicas. Dizer abertamente que alguém deveria voltar para sua terra sem qualquer constrangimento.
Mesmo com a impunidade, ela acredita que denunciar a xenofobia é a melhor forma de combater este crime.
Denuncie, vá até uma esquadra e registre uma ocorrência. Existem várias formas de fazer essa denúncia e mesmo que você pense que não resultará em nada, é importante agir. Quanto mais pessoas denunciarem, maior será a pressão para que as autoridades tomem medidas contra aqueles que praticam a xenofobia. Só assim podemos combater esse tipo de discriminação e exigir mudanças efetivas.
Luciana Quaresma, de Lisboa, Portugal, para a Rádio França Internacional.
Esportes.
Renan Tolentino.
Pela primeira vez na história, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, terá uma mulher no comando da instituição, que tem 130 anos de existência. A ex-nadadora e medalhista olímpica Kirsty Coventry, do Zimbábue, foi a escolhida esta semana para o cargo de presidente em eleição que aconteceu em Costa Navarino, na Grécia. Aos 41 anos, ela também é a mais jovem e a primeira africana a ocupar a posição, sucedendo o alemão Thomas Bach, Em seu discurso, Kirsten ressaltou o peso da representatividade feminina na liderança do COI e agradeceu outras mulheres que a inspiraram a lançar sua candidatura.
Em termos da importância de ser a primeira mulher, de ser a primeira africana, devo dizer que houve mulheres incríveis que vieram antes de mim. Uma delas, que está sentada na sala hoje e que talvez me emocione um pouco, é a Anita de Franz, uma grande inspiração para mim e para muitas mulheres. E fiquei muito orgulhosa por poder deixá-la orgulhosa. Ela foi a primeira mulher a concorrer a esse cargo e, como eu disse, ela me inspirou e tem sido uma grande mentora para mim desde que entrei no movimento olímpico em 2013. E isso é significativo. Acho que levará um pouco de tempo para realmente se consolidar, mas mulheres como ela abrem caminho para mulheres como eu. E eu quero abrir caminho para a geração mais jovem, especialmente porque tenho duas filhas pequenas.
A vitória de Kirsty Coventry foi encarada com certa surpresa no cenário olímpico, não só porque ela não era a favorita entre os 7 candidatos, mas também porque ela venceu ainda no primeiro turno com uma larga margem de 49 votos contra 28 de seu principal rival, Juan Antônio Marante Jr. É o que aponta Jean-Loup Chapelet, professor emérito da Universidade de Lausanne, na Suíça, que estuda o movimento olímpico há mais de 50 anos.
Foi uma verdadeira surpresa, pois com 7 candidatos, todos esperavam mais turnos de votação. E ela venceu no primeiro turno por maioria absoluta, o que é um feito e tanto. E é uma notícia muito boa para o COI. O britânico Sebastian Coe era apontado como favorito, principalmente pela imprensa em geral e pela britânica em particular, porque ele fez uma campanha voltada para os meios de comunicação e para as redes sociais. Mas quem vota não são jornalistas, não são as pessoas que usam as redes sociais. Quem vota são os membros do COI. E a metade é composta por mulheres. Há também uma incontestável força dos atletas entre os membros e também de pessoas mais jovens. Acho que a idade teve um papel importante. No passado, para ser jovem no comando do COI, era preciso ter 60 anos mais ou menos. Mas hoje, Kirsty se elegeu aos 41.
Para o professor Jean-Loup Chapelet, a eleição de Kirsty e sua representatividade enquanto mulher e africana podem ser consideradas um avanço para o COI, para os próprios atletas e para o movimento olímpico em geral.
Sim, acredito que depois de muito tempo o COI evoluiu. Não estamos mais no tempo do Barão de Coubertin, estamos no século XXI. E no século XXI o poder dos atletas é cada vez maior. Kirsty Coventry ganhou 7 medalhas olímpicas, sendo 2 ouros. Isso a torna a presidente do COI com mais medalhas.
Ao longo de seus 8 anos de mandato, Kirsty Coventry terá pela frente os Jogos de Los Angeles em 2028 e de Brisbane em 2032. Já para as Olimpíadas de 2036, a sede ainda não foi escolhida. Com uma presidência do Zimbábue à frente do COI, seria o momento do maior evento esportivo do planeta desembarcar pela primeira vez no continente africano?
Pode acontecer. Mas estamos longe de ter uma previsão, já que nenhum país africano lançou sua candidatura até o momento para os Jogos de 2036. Talvez o próximo passo seja justamente termos uma candidatura, por exemplo, da África do Sul, do Marrocos ou de outros países africanos. Mas também temos candidaturas na Ásia. Há uma rotação de continentes. Após a Europa, com Paris 2024, será a vez dos Estados Unidos, com Los Angeles, e depois a Austrália, com Brisbane, em 2032. Então, depois, poderá ser a vez da Ásia ou da África.
Neste cenário, será interessante observar a relação dos países africanos com Coventry, que há mais de 6 anos ocupa o cargo de ministra da Juventude, dos Esportes, das Artes e do Lazer do governo de Zimbábue, considerado autoritário. Além das metas de atacar o status e romper barreiras do movimento olímpico e tornar os jogos mais acessíveis às novas gerações, ela terá grandes desafios pela frente, como a reintegração dos ucranianos e dos russos às Olimpíadas, questões de transidentidade e transgênero nas modalidades olímpicas e problemas ambientais nos Jogos de Inverno. Temas que ela terá que confrontar a partir de junho, quando toma posse na sede do COI, na Suíça.
Parlez-vous Paris?
On ne court pas.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Et j'habite Paris depuis 3 mois. Je fais mes études au Conservatoire de Paris. Et j'adore me promener dans ce parc, le parc Butte-Chaumont, qui est juste à côté. Je voudrais savoir l'histoire de ce parc, les endroits insolites qu'il faut absolument visiter. Voilà.
Olá, hoje estou no parque do Butte-Chaumont com a Ada, uma pianista russa. Ela vem sempre passear por aqui e gostaria de saber mais sobre a história desse parque. Bonjour Ada.
Bonjour.
On est au parc des Butte-Chaumont aujourd'hui. Je crois que c'est un parc que tu aimes beaucoup.
Oui, c'est un parc, à mon avis, beaucoup plus romantique que les autres parcs. Pour moi, c'est un parc assez spécial parce que cette butte, c'est quelque chose de très intéressant avec ce temple. C'est pas un parc classique, à mon avis.
O parque com suas falésias, seu templo e cascatas é diferente dos outros parques parisienses. Isso porque ele foi construído na época romântica.
Bonjour, bonjour.
Enchantée.
Enchantée.
Essa é a Claude Rouanet, uma das responsáveis pelo parque, que vai nos contar a história desse lugar.
Donc ce parc a une grande histoire. Au 19e siècle, les jardins paysagers comme celui du parc des Buttes-Chaumont étaient le style qui était beaucoup aimé. La géométrie, les perspectives conçues par le nôtre n'avaient plus la cote, on va dire. Mais voilà, le temps passe et les goûts changent.
Os jardins paisagísticos estavam na moda quando esse parque foi construído. Antes do século XIX, os franceses preferiam les jardins à la française, inspirados em André Le Nôtre, que projetou os jardins do Castelo de Versalhes.
Ici, c'est le parc Butte-Chaumont, mais ça existe, par exemple, Jardin du Luxembourg.
Oui.
Quelle est la différence entre un jardin et un parc?
Le Jardin du Luxembourg, c'était un jardin qui avait été créé pour Marie de Médicis. Le parc des Buttes-Chaumont, lui, est un parc public créé au 19e siècle. La conception du jardin n'est plus la même et donc les noms ne sont plus les mêmes non plus entre le 15e siècle et le 19e siècle.
Pois é, existe uma diferença entre un jardin et un parc. Um parque é um lugar público e um jardim é ou foi uma propriedade privada, como, por exemplo, Le Jardin de Luxembourg, que pertencia a Marie de Médicis.
Les objectifs pour ce parc étaient la représentation de paysages français.
Os criadores desse parque reproduziram paysagens francesas, de paysages français. Passear por aqui é como fazer uma viagem através da França.
Alors ici, quand on est à l'entrée du parc, ce qui est remarquable justement, c'est ce temple, bien sûr, en haut d'une falaise, et également l'arche que l'on voit et l'aiguille qui est un tout petit peu plus loin.
Da entrada do parque se pode avistar o templo no alto da falésia, um dos pontos mais importantes do parque.
Pourquoi on appelle ce parc Butte-Chaumont? Ça veut dire quoi?
En fait, ici, c'était une grande colline de gypse, qui est une pierre qui se délite au contact de l'eau et qui ne permet pas aux plantes de bien pousser. Hein. Donc le site était plutôt dénudé, chauve, Chaumont et Butte, parce que comme l'eau avait abîmé la pierre, il y avait des trous, il y avait des bosses. Et donc voilà, les Buttes-Chaumont viennent de cette origine-là.
É incrível pensar que aqui existia uma pedreira de gypsita com pequenos montes de Butte. Naquele solo nada crescia e por isso o chamavam Chaumont, Mont Chauve, o Monte Careca. Essa é a origem do nome do parque.
Là, vous devez l'entendre, hein, petit à petit, on arrive vers la grotte. La grotte, c'est aussi le mystère, c'est même la peur. Et c'était un des points très importants de ce parc, de créer des effets d'ombre et de lumière, des effets de détente et des effets de vertige. E a grotta, ela estava lá para inspirar essa crainte.
Estamos chegando na gruta e ouvimos a cascata, la cascada. É realmente sombrio e angustiante.
E il faut d'ailleurs savoir que la cascade est un peu plus faible qu'elle n'était à l'ouverture du parc, puisqu'on l'entendait depuis l'entrée du parc.
A ideia era recriar um passeio romântico que inspirasse la peur, o medo, e le vertige, a vertigem.
Donc voilà, petit à petit, le bruit de la cascade s'éloigne. Dans l'art des jardins, l'eau est très importante. Il y a toujours la présence de l'eau, donc le fracas de la cascade et le calme du lac.
A presença do lago é muito importante nesse jardim. A calma do lago, le lac, contrasta com o barulho da cascata. Alors Ada, toutes les deux on fréquente ce parc.
Oui.
Moi, je viens faire du jogging ici. Et toi, tu fais quoi?
Je me balade, je me promène ici. Mais quand même, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font du jogging.
Eu venho sempre correr aqui. Ada prefere caminhar, passear. Vamos descobrir as outras atividades do parque? Excusez-moi, Claude. On passe par où maintenant?
On va faire le tour là des falaises qui encadrent la grotte.